Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. O episódio de hoje a gente vai falar sobre o Mr. No, um personagem bem interessante da Sergio Bonelli Editore, que eu e o Rafael a gente conversou sobre ele num clube de leitura já faz algum tempo, mas eu resolvi retomar porque tem vários elementos interessantes para explicar e apresentar quem é esse personagem para quem ainda não conhece, porque a gente vai tratar de várias curiosidades sobre ele, inclusive a gente vai conversar sobre algumas séries que a gente achou que ia ter continuidade, mas parece que foram canceladas. Então, bom episódio.
A nossa ideia justamente é falar sobre Mr. No, a princípio, mas a gente vai abordar uma edição específica, que é essa, a número 1 da Red Dragon, e a gente vai falar de quais histórias essa edição compila, né, e do que se trata. E também a gente vai contextualizar a respeito das coleções que a gente tem atualmente ou que foram publicadas até recentemente. Então a gente vai comentar um pouco da edição da Red Dragon, que é a que a gente vai falar agora, obviamente. Vai falar sobre a diferença, né, das edições publicadas pela editora 85, tá? Que é uma outra proposta, um outro formato, inclusive na própria Itália e tal. E aí a gente vai comentar também a respeito de uma outra proposta editorial da própria Red Dragon com o Mr. No. E também a gente vai comentar, pode comentar brevemente, a respeito de uma outra linha editorial, que ela é meio esporádica. A gente não, eu pelo menos não sei bem se ela vai ter uma continuação. Eu não digo só aqui no Brasil, né, falo na Itália mesmo, que é aquela revisão do Mr. No, que é o que a Panini publicou. Então é tudo que a gente teve de Mr. No em um, vamos chamar assim, de um passado recente, né? A gente não vai entrar em detalhes, pelo menos eu acredito que não, das edições lançadas anteriormente.
O Mr. No é um personagem que eu tenho um monte de vídeo no canal e é um personagem que eu gosto. Ele foi criado lá pelo Guido Nolita nos anos 70. Ele teve várias publicações aqui no Brasil já, várias editoras. E basicamente ele quebra com o paradigma do que a gente vinha, né, tendo na Sergio Bonelli, porque até então era só Western ou pelo menos algo voltado num cenário mais...
Um passado
no
histórico.
passado do século XIX, vai, é
Isso.
isso. E
E
aí a
também
gente...
quebra o paradigma do bom moço, né? Do protagonista bom moço, do herói.
Sim, a gente tem o Mr. No, que continua sendo um americano, é um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ex-combatente da Guerra da Coreia, que cansou disso e veio se isolar no lugar completamente... não existe nada, teoricamente, que é a Floresta Amazônica nos anos 50. A história vai se passar entre os anos 50 e os anos 60, e aí, bem, isso tem muito da história do Mr. No, do Jerry Drake. Ele vem das próprias aventuras que o Guido Nolita teve aqui, né, que o Sérgio Bonelli teve aqui no Brasil. O autor, ele adorava viajar para cá e pegava o seu carro, um carro, um jipe, tem algumas fotos. Ele fez viagens no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ele sempre voltava e algumas coisas inspiravam ele a construir algumas histórias. Eu só tenho medo do quão real são as histórias, porque ele sim, o Mr. No se envolve numas situações bem, bem complicadas.
Complicadas, bizarras, e fica mais ainda quando a gente percebe, né, ou descobre, né, melhor dizendo, que o próprio Mr. No e algumas, não vou dizer as histórias dele, né, mas alguns momentos foram inspirados no próprio Sérgio Bonelli e na vida dele, de alguma forma.
O Sidão disse uma vez que presenciou o Sérgio Bonelli já idoso brigar na rua na Itália. Sim, foi um podcast que ele falou sobre a Sérgio Bonelli, ou foi o podcast que ele falou sobre a própria vida no grupo lá do Universo HQ. Eu não lembro qual desses dois.
Eu acho que foi o programa sobre o Bonelli, e tal. E aí quando entrou na parte do Mr. No e tal. E é interessante de que o Sidão não gosta do Mr. No, apesar de toda essa citação. Ele gostou do Mr. No Revolução, mas ele não gosta do Mr. No original e tal. Mas a parte da bebida, né, da boemia que o personagem tem, se deve bastante aí ao estilo de vida bonelliano, vamos falar assim, mas não se referindo à editora, mas sim à família Bonelli. E algo bem peculiar entre eles, porque mesmo o pai, o Jean-Louis, ele também tinha uma fama, né, de já ter lutado boxe, né, em algum momento da vida, ter feito algo além do que as pessoas fariam normalmente.
Depois disso, a revista, ela teve um sucesso, teve uma permanência na Itália, teve mais de 300 números, sido publicada aqui no Brasil menos de um terço, do todo do personagem, embora várias editoras tenham trazido o personagem, mas a última edição foi publicada. É engraçado isso. Eu já comentei sobre essa última edição, que foi num especial que saiu, foi, eu acho que foi 2012, foi em homenagem justamente ao Sérgio Bonelli. Trouxe várias histórias, teve história dos Águas, se eu não me engano, do Tex também. Era Sérgio Bonelli especial. Tô puxando de cabeça, mas eu lembro que foi uma história bacana. E quem tiver assistindo agora ou depois, deixa um comentário e corrija tudo que eu estou tentando tirar da minha memória, que minha memória nunca é boa. Minha memória é bem essa coisa do chapéu do presto, pode sair qualquer coisa. Às vezes é mais caótica do que possa se
Mas eu
esperar.
acho que é isso aí mesmo, cara. E você podia também falar, comentar a respeito de quando ele foi publicado, né, para o pessoal poder situar, que às vezes mesmo quem já leu não tem ideia de que ele não é mais publicado, mesmo nem lá na Itália.
A primeira publicação do personagem, ela se deu em 1975. As últimas edições saíram em 2006, com 379 edições. É edição pra caramba. E além de vários especiais que ele teve. O personagem teve história inédita publicada, na verdade, até 2009, no formato daqueles, nos formatos especiais que a editora 85 está trazendo.
Se eu não me engano, esses especiais lá na Itália, isso foi até o 20, 20 alguma coisa. E aí, entre os especiais, também tem a versão Max, né? Que são aquelas edições maiores, estilo também Almanaque, assim por diante. Então, houve uma continuidade. Só que aí, muitas das edições, inclusive essas histórias que a gente vai comentar hoje, nenhuma foi publicada, né, pelo Nolita, né? Pelo Sérgio Bonelli. Não é de cunho do autor, mas continua. É tão boa quanto, né? Eles seguem aí fielmente.
Pega principalmente a primeira fase, mas sempre retorna, né, por um bom tempo. Como eu disse, foram 379 edições e foram várias fases que o personagem foi sendo publicado. Ele teve várias fases de aventura. Primeiro, o personagem ele vem para o Brasil para fugir da guerra, não ser mais alistado. Os Estados Unidos é um país que entra de guerra em guerra. Acho que desde a Guerra da Independência ele não saiu dos conflitos. Então, nem todo mundo aceita, principalmente os anos 60, 70, mas não vamos entrar nesse detalhe. O ponto é que o personagem foge, vem pro Brasil, mas não deixa de ter suas próprias aventuras, entrar no, em conflitos dentro da outros conflitos dentro desse novo país. Aqui eu estou com o Misternô número 1, da editora Record. Isso aqui foi lançado no início dos anos 90, os desenhos do Galeno Ferri. A primeira página, ele é apresentado inicialmente por esse guia turístico, vai, esse vendedor de viagens, né, um CVC da vida, eu esqueci qual que é o nome, e ele vai apontando: ah, você pode ir para onde você quer viajar, curtir, quer ir para o Brasil? Pô, Rio de Janeiro, as praias e tal, e tal, e tal. Até que ele escolhe ir para a Amazônia. E assim começa a aventura no melhor estilo, mostrando o mapa no melhor estilo Indiana Jones, lembrando que isso aqui foi publicado pelo menos 5 anos. O primeiro Indiana Jones acho que é de 81, então 6 anos antes do Indiana Jones. A ideia é que ele vai pegar justamente essa literatura de aventura, dos personagens que vão para um local desconhecido. Mas, assim como a Sérgio Bonelli trabalha com seus outros personagens, o próprio Tex, que eu tenho uma certa resistência com ele, fui melhorando com o tempo, não é uma leitura tão preto e branco como a gente vê no cinema norte-americano, vai nos anos 50, 60, 70 e tal. Ele tem umas nuances, umas peculiaridades que o próprio Rafael disse: o Mr. No não é um personagem, não é um herói. Ele funciona como um anti-herói, ele é um personagem preguiçoso que nega a aventura a todo momento e só entra em último caso.
Isso,
Então, é uma
isso.
das coisas muito legais você se reconhecer nessas revistas que a gente está tão acostumado. Acho que a gente já falou sobre isso. A gente lê Superman, Batman, Homem-Aranha, e tudo se passa em Nova York. Metrópolis e Gotham City são Chicagos ou Nova York, versões alteradas, e o Homem-Aranha é propriamente Nova York.
Nem a nova
Fala,
Mulher
pode falar.
Maravilha conseguiu ser como o Mr. No é para a gente aqui no caso, né? Essa é uma identificação direta que a gente tem. Inclusive, até as capas, né? Elas ficavam, né, com essa função, né, de frisar isso, falar, ó, se passa no Brasil e tal, servia também como atrativo a mais, só que não era apenas por merchandising, né, o próprio Bonelli, né, o próprio Nolito, ou Sérgio, sei lá como vocês queiram chamar, tinham, né, essa afinidade, tanto que o tema, né, a aventura que a gente vai tratar hoje, ela começa em Manaus e termina, ou melhor, vai para Natal, né, onde ela termina aí é meio que outros 500, mas o percurso, ele seria esse, mas eu acho interessante, a gente fazer um paralelo, né, traçando a personalidade que o Presto acabou de descrever, que o Sérgio constrói. É interessante quando você acompanha as criações dele, pelo menos as principais e as que chegaram aqui no Brasil para a gente. Você pega lá o rapaz no Faroeste, né, aquele personagem muito ligado ainda à cultura texiana, vira e mexe ele é comparado com uma versão do Kit Wheeler, né, uma história solo do Kit Wheeler, né, quando não tem nada a ver, né, quando você lê a história você vê que não tem nada a ver, mas há uma inspiração, né, direto à criação do próprio pai e tal. E aí depois a gente vai para o Uzagua, né, já no, nos anos 60, onde ele cria aquela roupagem, né, do herói e da aventura, né, como o Presto mencionou, a ideia da aventura e tal. E aí você pode até associar, né, tanto a Darkwood, ela é tanto semelhante às regiões pantanosas, né, dos Estados Unidos, como Louisiana ou até outras regiões, algumas que acredito que nós nem conheçamos e tal, como a própria Amazônia, né, Manaus, né, algumas regiões, né, pantanosas assim e tal, que se assemelha de alguma forma. Eu não sei se nessa época Bonelli já conhecia Manaus ou quanto ele conhecia e tudo mais, mas eu acredito que a fase madura do autor, né, do Bonelli Filho enquanto autor, seria mesmo com Mr. No, onde ele cria, né, um personagem com uma personalidade própria. Ele não tinha obrigação de fazer o bem, ser um herói, mas também não de ser um vilão. Ele era muito mais calcado, né, na realidade e não nessa coisa de passar o exemplo como eram os personagens anteriores e os personagens criados aí pelo pai dele. Então havia uma outra preocupação. A gente pode chamar de Mr. No como um dos personagens, ou se não, o personagem mais contemporâneo da Bonelli, ou pelo menos aquele que inaugurou a fase contemporânea da Bonelli. Porque daí logo após ele, aí começam a surgir as outras linhas editoriais da Bonelli, publicadas, né, com personagens criados por outros autores, que não os donos, vamos colocar assim, da editora e tal.
É, você tem
E
o
assim por
Martin
diante.
Mister no início dos anos 80, no final dos anos
Isso.
80 vem o Dylan Dog,
Dylan
aí
Dog.
depois inicia a ficção científica com Nathan Never lá início dos anos
Nathan Never.
90.
Ou seja, tem todo um percurso. E também é interessante que o visual, né, como um é diferente do outro. Do Rapaz do Faroeste, remete muito ao Tex. O Zagor, ele tenta ter essa abordagem mesmo de super-herói, mas ao mesmo tempo ele tenta resgatar o passado ali do Tarzan. E aí agora o Mr. No tem, sei lá, um visual completamente assim, impensável, né? Não é algo natural. É difícil você saber da onde ele extrai diretamente a aparência, né, das criações dele, né? Isso que é algo bem, bem curioso e interessante também.
Então, e aí voltando nessas fases que o personagem teve, eu fiz uma pesquisa, porque, como eu disse, a maior parte não foi publicada no Brasil, mas as aventuras dele basicamente vão estar no Brasil e muitas vão estar na Amazônia nessa primeira fase. Aí ele se muda para a África, para o continente africano, entre os números 167 e 196. Então são 30 edições da 12, 24, são 2 anos e meio que ele está fazendo aventuras em países africanos. Depois ele vai para Nova York, chama-se fase de Nova York, entre os números 241 a 272. É esse início que a gente está pegando. O personagem ainda vai fazer um longo trajeto onde ele está fugindo da Amazônia, a gente vai comentar o porquê que ele está fugindo da Amazônia. Isso tem logo na primeira edição. Mas antes de entrar efetivamente nessa questão de por que ele foge, só para vocês verem como que essa revista ela marca um reinício para o personagem. A gente tem as mesmas cenas daquele agente de viagens apresentando o que é viajar para outros países, o que é viajar para o Brasil, e ele sabe de alguém que se chama Mr. No, que se encontra na Amazônia. Bem, esse roteiro aqui, por exemplo, ele é do Luigi Minacco e o Marco Del Frio.
Minaco, né?
Minacco.
O Minaco, ah tá, ele que, exatamente,
Com o
ele
Marco Del Frio, que
Del
faz o
Frio e
roteiro.
Minaco, que são os autores dessas quatro edições compiladas aí.
O roteiro dessa edição é o Luigi Mignacco com arte do Roberto Dizzo.
Manda
Depois
bala.
da 272, que ele tem esse passeio que vai focar nos Estados Unidos, que a gente deve acompanhar nos próximos números, ele tem uma edição, entre as edições 326 e 341 na Ásia, ou seja, são vários, ele passa pelo mundo inteiro, e as histórias sempre ambientadas entre os anos de 1951 e 1969. Aí ele volta, e depois ele acaba voltando para a Amazônia e tal. A única edição que é mais contemporânea, por assim dizer, é a edição número 295, que se passa em Manaus no ano 2000. Eu fico muito curioso em ler essa edição. É a única, né, tudo se passava entre os anos 50 e os anos 60, e aí, de repente, a gente tem uma edição nos anos 2000. E, bem, ele teve vários crossovers. Tem um crossover com o Martin Mister, que saiu num especiale, e vai ser a próxima edição que a Editora 85 vai trazer. E tem outros crossovers que a gente vai encontrando ao longo da história, diretos e alguns indiretos.
O Minaco, no caso, ele já trabalhou com o Zagor, né, além do Mr. Lon, Dylan Dog e Martin Mister, né? Então, só para você ver, né, a quantidade de autores, né, e de linhas editoriais que ele trabalhou e de personagens completamente diferentes entre si. E não só uma edição ou outra, né? Ele fez uma porrada, mas assim, o carro-chefe dele, em primeiro lugar, é o Mr. Lon e depois é o Zagor aí com quase 30 números. Então você vê que ele tinha uma parceria com o Bonelli, né? Ele, na verdade, escrevia os títulos do Bonelli em uma quantidade maior do que de outros autores. E o Del Freu, ele já fez, além do Mr. No, só que uma quantidade melhor, ele também já escreveu uma história do Nick Hyde. Se eu não me engano, uma dessas edições, eu não me lembro agora, ela está na edição lançada pela 85. Ela lançou, se eu não me engano, tem uma dessas histórias é dele. E também ele escreveu, né, o Del Freu ainda, um especial, né, um Mr. No Speciale, no caso. Então, você tem aí autores, né, bem experientes, né, dentro desse meio. Principalmente o Minaco aí, que ele continua.
A gente pegou para falar sobre a edição da Red Dragon. Todas as edições são bem legais. O que a 85 está fazendo com esses especiais também são histórias fechadas, bem bem interessantes. Depois dessa contextualização, falando um pouco sobre o personagem, eu queria saber vocês. Vocês leem Mr. No? Já leram? Não leram? Chegaram a ter contato com a revista Revolution, pelo menos, que foi foi uma minissérie, foi lançada na Itália em seis partes e depois compilada em três encadernados, que se passa é uma reformulação do personagem, não saiu pelo selo Audacity, e que é bem legal também. Eu gosto bastante. Até acho que foi o próprio Felipe Neri falou para a gente comentar um dia, fazer um clube de leitura específico desse Revolution. E tem pano para manga, até inclusive para a gente fazer comparações com as duas origens do personagem. Mas vocês chegaram a ler alguma dessas edições? Gostaram, não gostaram? Se interessaram pelo Mr. No? Vão comentando aqui nos comentários. Aí a gente vai puxando os comentários para
Principalmente na questão do
conversar.
Revolution, né? Outra origem, e aí, por consequência, outra guerra, né? Então é uma outra roupagem, né? Ela é mais contemporânea, né? Ela agradou alguns mais até do que o próprio personagem, outros gostam mesmo tanto, né? Aí tem aqueles que nunca leram o Mr. No tradicional, conhecem apenas esse Mr. No, e aí gostam bastante do Mr. No dessa forma e tal. Varia muito, né?
É, o Sidão mesmo gostou mais da revista
Ele é um deles.
do Mr. No Revolution. São propostas diferentes até no formato gráfico, no formato de design de design gráfico interno, vai design de quadrinhos, design narrativo, acho que dá para chamar dessa forma, porque, bem, o Mr. No ele segue em todas as revistas de linha da Bonelli, ou pelo menos a maioria delas, ela vai quebrando aos poucos, mas ela segue aqueles enquadramentos mais clássicos de 2x3, ou então alguns quadros maiores, que são widescreen, né, se a gente pode chamar assim, que vai lembrar o formato que era publicado naquele talão de cheques nos anos 50, 60 até. E com o tempo, alguma coisa é quebrada, com splash pages, por exemplo. Eu li agora o segundo volume do Ken Parker, e lá, nos anos 70, o Ivo Milazzo faz a primeira splash page, que pega as duas páginas de uma revista, numa revista de Sérgio Bonelli. Então, eles têm experiências narrativas diferentes, mas em essência, de Landog mais recente, você vê isso sendo trabalhando, isso sendo trabalhado. Mas em essência, você tem uma estrutura muito rígida que determina o ritmo de leitura também. E é isso que o Revolution traz de novidade. O Revolution com esse selo Audacity, que também trouxe outros títulos, como aquele, putz, fugiu o nome, aquele cowboy, o cowboy negro, que é bem legal a história,
Deadwood Dick.
Deadwood Dick. Ele também saiu pelo selo Audacity lá na Itália. Até o formato é diferente, ele tem menos páginas. Bem, o Tex Willer, ele não é selo Audacity, porém ele tem o mesmo formato que é publicado, tanto o número de páginas e a proposta. A Sérgio Bonelli, ela tenta conversar com os leitores mais novos e tenta conversar com outros mercados que estão acostumados, já estão acostumados com essa quebra do formato narrativo clássico dos quadrinhos, mas ela mantém nas séries mais tradicionais. É uma conversa que dá para levar por um longo tempo fazendo essas comparações, mas é interessante ir atrás dessa nova revista. Se passa no final dos anos 70, no final dos anos 60, início dos anos 70, ela vai comentar sobre a guerra do Vietnã e vai pegar justamente um momento de crítica à guerra muito mais disseminado do que o próprio Mr. No fez. O Mr. No era uma pessoa sozinha, se for ver, comparado ao que nos anos 50, comparado ao que viria a ser nos anos 60, 70, contra a guerra do Vietnã. Então são momentos diferentes, mas que é legal você reconhecer o personagem em ambas histórias. Porque vai contar a origem do personagem, né? Ele termina quando ele chega na Amazônia. Então, os anos. Eu não lembro se começa em 68 ou 69 e vai até 71. É um período bem curto de tempo que leva ele para Nova York, depois ele foge para Califórnia e até que ele chega na Amazônia, mexendo, inclusive, com várias questões que estão em voga, estão sendo discutidas na época. Vale a pena, mas não deixa de. Não compete com o Mr. No clássico, que também acho que vale bastante a pena, e a gente vai comentar um pouco agora, em
Nesse
seguida.
caso, não, só vou comentar essa sua última fala. Nesse caso, o clássico, ele até tem uma vantagem histórica agora para a gente, porque ele fala de uma guerra onde hoje poucos se lembram ou conhecem, né, ou sequer conhecem, que é a parte da Guerra da Coreia. Alguns acabam remetendo só à Segunda Guerra, sendo que não, né? Tem uma época diferente, né, uma distância temporal aí, no caso, entre as guerras, né? E aí, falando da Coreia, justamente é uma forma de você ou relembrar ou conhecer essa guerra. Na época em que ele escreveu, a Guerra Fria, né, o Vietnã estava acontecendo e tal, e aí, mas ele resolveu abordar uma guerra anterior. Então fica essa comparação, mas que, na minha opinião, hoje enriquece mais o original do que o Revolution, que ele tenta contextualizar e trazer para algo mais recente, assim como aquelas HQs agora, que tentam adaptar uma versão nova de um personagem antigo para a guerra alguma guerra no Oriente Médio, aquela guerra lá dos anos, no começo dos anos
Homem de
90.
Ferro, que foi criado, ele nasce nessa coisa da guerra na guerra do Vietnã, e atualmente ele é colocado em uma das inúmeras guerras do Oriente Médio, seja Iraque, Irã,
Isso.
ou alguma coisa assim.
Foi guerra do Iraque, né, do começo dos anos 90. Eu não me lembro o nome da guerra, mas acho que foi a guerra do Iraque. Isso.
Do Bush.
É a mesma pegada esse no caso do Bush pai ainda, né? Essa do
Sim.
começo dos 90. E é mais ou menos esse mesmo viés, entendeu? Por isso que eu acho assim, mais rico, mas vale a pena você conhecer o novo também, o Revolution.
Porque, bem, outra coisa que, pegando os anos 50 na Amazônia, em Manaus, ele vai pegar uma Manaus melancólica, completamente melancólica e parada no tempo. Ela não é mais. Ela teve seu auge nos anos 30, o auge econômico nos
Isso.
anos 20, 30,
Seu
principalmente por
boom.
causa da borracha,
Seu boom econômico, né?
um crescimento, a questão arquitetônica da cidade, ela é conhecida por vários. O teatro sempre aparece, por exemplo, nos desenhos do Mr. No, hotéis chiques e tal, mas já estão decadentes. A cidade está decadente. E ele vai trabalhar um pouco sobre isso, vai trabalhar sobre questões sociais nesse Brasil pós, ou nessa Manaus pós-crise econômica, perdida completamente antes de virar um polo tecnológico lá com a Zona Franca de Manaus, também para não trazer muito na contemporaneidade e entrar em conflito com a própria ditadura militar, embora ele fale sobre questões de violência policial, militarismo. Ao longo das histórias a gente tem isso. Mas para fazer esses paralelos que estou indo e voltando, a gente já está super avançado. E o que eu queria falar é que as revistas do Selo Aldate, que foram lançadas agora em 2018, né, trazendo uma questão mais atual de discussão, não quer dizer que as questões dos anos 70, 80, 90, a série clássica, ela não tenha seus debates. E quando a gente começa essa nova fase do Mr. No com a edição número 241, a gente vai acompanhar uma coisa, de certa forma, bastante atual. A história começa depois daquele guia turístico, né, remetendo e fazendo esse espelhamento com o começo do Mr. No lá nos anos 70. A gente vê quatro pessoas que estão fazendo um ataque bioterrorista numa indústria química que fica nas imediações de Manaus, no, na floresta amazônica. E, bem, inicialmente, eu não colocaria, mas inicialmente isso chama o leitor a falar: putz, essas pessoas são terroristas, terroristas são vilões, né? Elas estão fazendo alguma coisa errada. E aí a gente descobre que as pessoas que estão fazendo uma coisa errada são os heróis da história. É o Mr. No, é o SS e outros personagens do entorno. Para discutir, e ele abre uma discussão sobre essa invasão que está ocorrendo na Amazônia, uma invasão completamente desregrada, matando os povos originários que vivem no local, né, jogando essas pessoas cada vez mais para fora de qualquer possibilidade de existência. E bem, atualmente a gente tem o agronegócio correndo solto, o pessoal aumentando seus pastos e aumentando as suas áreas de plantio, simplesmente substituindo floresta por área de plantio, e a antiga área de plantio, que da terra pobre, ela é deixada de lado porque a terra que existem, as árvores, ela tá mais rica e funciona melhor, não vou gastar menos dinheiro, além disso vou ganhar uma mó grana tirando essa madeira e vendendo para o Brasil ou para o exterior. Isso sem contar na mineração, né, nos garimpos. Bem, a destruição está sendo completa, o que a gente está acompanhando já há 500 anos, mas especificamente esses últimos anos, parece que a coisa está crescendo de uma forma desenfreada. O Mr. No, ele vai justamente pegar esse papel e de questionar essa entrada desse pessoal, destruindo o local onde ele vive. Ele foge do Ocidente, né, da América e de outros lugares que já foram completamente destruídos, foge de uma guerra, mas ele assume uma nova guerra contra essas pessoas que querem destruir o local onde ele está vivendo.
Mas nunca intencionalmente, como o Presto também colocou. A princípio, ele sempre reluta em participar de qualquer coisa que gere algum conflito. Ele trabalha como uma espécie, eu não vou chamar de mercenário, né? Ele não vai se vender dessa forma. Mas em alguns momentos ele acaba sendo. Ele acaba sendo aquela pessoa que ela faz algum tipo de serviço sujo, a princípio por dinheiro, mas depois também por alguma espécie de envolvimento social, né? E político e tal. Não que ele defenda alguma bandeira política, mas justamente porque ele percebe que aquilo está prejudicando, né, não só a região em si, a terra em si, mas as pessoas também, né, que habitam aquele lugar ou em torno daquele lugar. Isso algumas vezes acaba motivando, né, a participação dele em algumas das aventuras e tal. Mas sempre no começo ele é relutante. Ele fala: não, não, não vou me envolver nisso e tal.
Eu não coloco ele como mercenário, porque ele nunca é, em nenhuma história que eu lembre, e nem nessa, ele é contratado para matar alguém. Ele é contratado para fazer um ataque terrorista e alguma coisa assim.
Então, mas
Nessa
essa é uma
edição
das
mesmo?
funções de um mercenário, no caso. O mercenário não necessariamente é um assassino de aluguel, entendeu? Então, o mercenário é aquele que vai fazer um tipo de trabalho que, a princípio, ele não é legalizado em troca de algum pagamento, entendeu? Como você bem ainda colocou, a sacada aí é que a gente tem os vilões, entre aspas, aí, tentando invadir ou sabotar essa. É uma indústria química, né?
Também,
Uma fábrica, uma indústria química. E
Sim.
aí você tem a impressão de que eles são os vilões, né? E aí o interessante é que você descobre que essa indústria química, ela na verdade, ela opera legalmente, né? o que ela faz a princípio não é ilegal. Então, essa que é a sacada aí no caso da história, né? E que aí te dá margem para falar, putz, né? E agora, quem que é o mocinho aí no caso? Inicialmente, claro. Mas mercenário nesse sentido, tá? Não é o mercenário do demolidor, não, não é o assassino de aluguel, é aquele que é contratado para fazer algo que a princípio seria contra a lei.
Eu vou entrar em discordância, porque a gente sempre entra em discordância. Eu acho que a palavra mercenário tem um significado muito forte nesse sentido de ser contratado para alguma coisa ilegal. Mas eu vejo o Mr. No não como ele é contratado geralmente para fazer a transporte de uma pessoa para outro lugar. Basicamente, ele é um taxista aéreo.
Esse é o
E aí
trabalho
ele acaba, esse é o trabalho
marítimo,
dele.
aéreo,
E ele acaba
terrestre.
se envolvendo em várias confusões. Eu colocaria ele como um anti-herói no sentido que ele não quer ser um herói. Ele quer ser uma pessoa comum, ele quer fazer o seu trabalho, porém ele acaba fazendo esses serviços que podem ser considerados ilegais ou anti-lei. Justamente essa indústria química, ela tem toda a documentação que foi aceita, porém ela é uma indústria imoral. Ela é uma indústria, se a gente for analisar, antiética da forma como ela age. E, inclusive, ela é uma indústria ilegal no sentido que ela mata pessoas, mesmo que as pessoas não sabem. E aí o Mr. No, ele se envolve em causas que ele acha justa. E aí, nesse ponto, ele acaba sendo mais herói do que anti-herói. Ele se envolve em causas que ele acha justa. Esse início de história, a gente vai saber depois como que ele se envolve, mas ele vai tentar destruir essa indústria química, porque a indústria ela expulsou uma aldeia indígena, mata ele ela inclusive matando alguns dos indígenas desse que viviam lá perto de formas bem violentas. E o Mr. No resolve entrar nessa e confrontar essa situação, sem contar que eles estão poluindo até, né? Pô, isso é uma indústria química sem nenhuma das regras que a gente tem estabelecidas, que uma maioria não segue, ou muita gente não segue completamente no Brasil inteiro, imagina num local completamente isolado. E aí você tem algumas políticos que são pagos, polícia que fecha os olhos, pessoal que faz a fiscalização, que acaba fechando os olhos, seja porque é pago, seja porque tem medo de ameaças. E aqui a gente tem um lance que é a Yakuza, que está por trás dessa indústria química, e que, bem, isso que vai dar o motor para essa nova fase do personagem.
Nova fase essa, né, que começa na número 241 da original, né, e é original italiana. E é bem o que você falou, né, a princípio, no caso, essa indústria, né, essa empresa, os crimes eles eram indiretos, né, até que investigando descobriu-se tal das mortes e tudo mais, e a princípio isso aí já seria o suficiente, até que depois, né, no decorrer da história, se descobre que quem está envolvido, né, a gente está falando de uma espécie de máfia internacional, né? Vamos colocar desta forma. E é interessante, avançando um pouco nos números, não na história em si, mas eu digo assim, na aparência, né, dos personagens, inclusive da capa, muitos assim me remeteu ao Lápide, né, alguns gangsters e mafiosos assim do universo Marvel e até do universo do Batman também, mas me remeteu mais à Marvel, porque eu lembrei na hora assim, na época, na primeira vez mesmo que eu li, ao Lápide, ao Tentáculo, ao Rei do Crime, me remeteu a uma porção de coisa, né, que era mais ou menos da mesma época. Eu tive essa lembrança, assim,
Essa
nessa
impressão, digamos.
identificação, essa identificação e tal, mas só tendo lido Homem-Aranha, ou Marvel mesmo, ou Demolidor, para poder saber. Mas é bem isso, que aí vai culminar em uma das cenas, né, que as pessoas, é interessante que as pessoas se preparem, porque diferentemente do que acontece na Rapaz de Faroeste ou em Zagor, as mortes aí, elas são mais realistas, né, mais pesadas, né, e mais realistas. E as pessoas que estão ao lado dele, que atuam com ele, elas não são pardes dele, não acompanharão o Mr. No ao longo da sua jornada em quase 400 edições, né. Não, ele a princípio não tem nenhum grande parceiro, ele não tem um sidekick. Então, muitas das pessoas que participam das aventuras com ele acabam morrendo, né? Ou desaparecem e tal, ou acabam morrendo. Então, você vai ter aí uma sequência de tragédias aí de morte que depois vai culminar num desespero, né? E uma fuga do Mr. No dessas pessoas assim, que é o que vai tomar, vai ser o mote até praticamente a última edição, a 244.
Não, então, a gente vê essa 241, o finalzinho dela, é justamente isso que o Rafael falou. Depois do ataque que ocorreu na fábrica, vários dos amigos do Mr. No acabam sendo atacados, alguns morrem. Um deles que morre é o SS, pelo menos a princípio. Depois ele volta já na edição 243. O Felipe Neri falou que o engenheiro, inclusive, menciona que sugeriu a instalação de filtros para minorar a poluição, o que não foi atendido pela empresa. É aquele lance, né? As leis que a gente vive nem sempre são justas.
Não, e ela
Elas, às
subornava os
vezes.
fiscais também, né? Como ele colocou.
Sim. Aí, às vezes normalmente elas respondem às pessoas que têm mais poder, que têm mais dinheiro. Tá vendo toda a discussão que está ocorrendo agora do marco temporal na, nos, na, em Brasília e outras leis trabalhistas que estão caindo, tentando dar umas desculpas e fazer as pessoas acreditarem que isso é melhor para todo mundo, mas na verdade é uma precarização, porque existem pessoas com dinheiro, grandes empresários, não estou falando o empresário que tem uma barraquinha de coco na praia, mas mega empresários que ganham dinheiro em cima disso e, bem, precarizar a vida das pessoas é como muita gente acaba vivendo, né? Primeira vez que eu li, uau, realmente foge completamente do que a gente vem lendo em outros personagens, inclusive,
Isso.
da editora Sérgio Bonelli. Aqui,
Sim.
essa edição, ela foi publicada aqui em junho de 95. Então, é uma reformulação do personagem em meados dos anos 90. Ao mesmo tempo, nos anos 90, mesmo Tex, que sempre se envolve em tiroteios, não existia esse nível de ataque direto, de violência direta, de pessoas sendo. Tem um índio que sofre um monte de cortes e tem a cabeça decepada. Isso é mostrado, por exemplo. Então, é uma edição extremamente violenta, sem contar os ataques que ocorrem depois. Eu acho que foi feito um pouco para chocar, um pouco para chamar atenção. A gente está pensando nos anos 90, estou fazendo um paralelo tirado da minha cabeça. Se início dos anos 2000, a Itália, o próprio Brasil, ele vai disputar mercado de quadrinhos com os mangás, nos anos 90 a gente tem uma disputa de quadrinhos, de mercado de quadrinhos com a Image. E o próprio universo DC e Marvel sofre uma mudança, não tanto por causa do Cavaleiro das Trevas, o Watchmen ou coisa assim, mas por causa dessa violência meio sem sentido que a Image traz, sensacionalização da violência. No Mr. No, eu não acho sensacionalista, porque eu acho que ele faz sentido dentro da história, ele não tá lá por tá lá. Ele é para chocar, mas porque a situação que é colocada é para mostrar para determinar como essas pessoas realmente são vilanescas. Elas
Sim.
estão.
A máfia, como você falou, lugar isolado, não tem testemunha, situações extremas dentro de um contexto extremo. Se o Mr. No saísse nos Estados Unidos, tirando a Revolução, ele seria publicado na linha Vertigo, na extinta linha Vertigo, por exemplo. Então, apesar dessa ser bem violenta, esse tipo, não a violência como nessa edição, mas a violência como um todo, ela percorre todo o arco do personagem. Mesmo essa que eu citei, a especial número 1 da O Magia Negra, os rituais, principalmente no final, né, ele é bem violento, né, não tem como você negar, né, você tem a morte de um personagem, um morto-vivo surgindo e aí voltando a morrer, né, novamente e tal. Então você tem ali uma cadeia de acontecimentos que é um pouco anormal, né, elevando ainda a época, né, em que foi traduzido, publicado e tal. Então é algo que realmente assim é diferente do que de Zagor e outros materiais, apesar que o Zagor hoje também é bem violento, né, as publicações de Zagor e tal.
Eu
A
acho,
gente
então, Zagor eu acho violento, talvez tenha alguma violência, mas é uma violência mais fantástica, e isso choca menos. O Mr. No, acho que choca pelo realismo que é
Sim.
proposto pelo desenho, né, do Dizzo.
Não,
O Dizzo
total, total. Não, realismo não, independente até do desenho, né? A
da situação
violência em si,
realista.
exatamente como ela é sugerida, né, ali, é algo assim muito palpável, né, muito próximo. E aí isso até gera, né, um certo desconforto. Então, realmente, pelo que a gente entendeu, né, essa edição, essa linha, essa inauguração de uma, como se fosse uma ruptura, né, uma nova linha editorial que você não rompe com o que veio antes, mas ao mesmo tempo você tenta deixar claro que, ó, agora aqui a gente vai ter o Mr. No, mas com uma roupagem um pouco mais pesada e tal. Seria mais ou menos uma proposta, né, dessa maneira. Mas ela é bem violenta, mas sempre houve violência, né, dentro das publicações do Mr. No. Pode não ser nesse nível, extremamente realista e próxima, mas ela sempre acompanhou, né, as histórias do personagem de alguma forma.
Agora veio na memória o Mr. No, essas revistas de 95, mas a Júlia, as primeiras edições da Júlia também são bastante marcantes por causa da
Bem violento.
violência. E
Sim,
isso
até
era.
que ele puxar a orelha dele para ele dar uma reduzida no Berardi.
Isso era. Agora me corrijam, que mais uma vez tentando puxar de cabeça, mas é 98, acho que as
Final
primeiras
dos anos
edições
90, isso. Entre 98 a 2001, 2002, mais ou menos. Final dos anos
da.
90 foi quando ele começou a publicar, né, Júlia? E aí as primeiras edições.
Giancarlo Berardi, no caso.
Isso, Berardi, no caso, ele publicou, mas ele já teve que dar uma suavizada, acho que antes do número 10 até, porque realmente o negócio começou a ficar pesado.
Depois dessa essa edição número 1, realmente ela inaugura esse novo momento do personagem e ele fica desesperado, porque o Mr. No é o único sobrevivente dos quatro que atacaram a fábrica e ele tem que fugir. Da máfia da forma da melhor forma que ele pode. O problema é que é uma máfia internacional, então ela vai estar sempre no seu encalço. E essa, como o Rafael disse, esse é o mote desse novo momento do personagem. E putz, é bem legal. As duas histórias seguintes são Tubarões e Sangue dos Heróis. Elas têm roteiro do Marco Del Freo com arte do Stefano De Vito. O que me pega nessas duas edições é que ela vai mudar para uma história mais de ação. Sabe, um estilo filme de espionagem. A gente tem um crescente onde o Mr. No, ele é perseguido, ele tem que fugir de toda maneira, senão ele vai ser encontrado e qualquer pessoa que ele fizer amizade corre risco de morrer também. Então ele fica entre a cruz e a espada contra essa máfia que está correndo atrás dele. E sempre é entrecortado com momentos mostrando esses mafiosos, seja em São Paulo, seja em outros países.
Em áreas urbanas, até isso, dentro e fora do Brasil, como você mencionou bem. E é legal que essas ameaças veladas aí, no caso, é bem coisa de máfia, né? Você vai pagar e todos os seus amigos, sua família, se você tiver, e todo mundo próximo a você. É bem aquele clichê de máfia, mas que aí faz todo sentido e tal. Isso que é interessante. Mas eu não notei, sei lá, talvez seja desatenção minha, de um momento mais matança no começo, para depois um thriller de. Um thriller policial ou de espionagem, não sei, eu não fiz essa ligação.
Não, não sei. Eu senti essa mudança de paradigma. Se bem que a primeira edição a gente vê a invasão na indústria química, de certa forma é um espionagem, é um tipo de filme de espionagem, né? Se a gente for encaixar em algum gênero cinematográfico. Depois, quando ele começa a fugir, eu sinto esse lance de perseguição, até ele escondendo identidade. Essa é a minha relação, a relação que eu faço com o lance de espionagem, que vai lembrar alguns filmes recentes, e que é um tropo comum para essa linha de, bem, Missão Impossível, onde o personagem principal ele é de uma agência de espionagem, mas essa agência de espionagem está corrupta e o personagem principal começa a ser perseguido pela própria agência que ele trabalha, então ele tem que se esconder de todo mundo. E acho que foi esse lance que me fez pensar nisso.
Como o Capitão América 2.
Também acaba entrando, para vocês verem como isso acaba sendo bastante recorrente. Aqui o Felipe Neri, ele fez mais alguns comentários. Sente falta de um maior uso da colônia japonesa aqui no Amazonas, cuja imigração data do início do século XX. Pois é, boa colocação. Sei que existiu, mas nunca tentei pesquisar mais sobre essa colônia japonesa.
É bom ele ter mencionado tudo que eu vou procurar saber. Mas eu não tinha, e realmente, isso não é trabalhado, como você mesmo menciona, dentro desse arco. E eu não lembro também em nenhuma edição do Mr. No abordar isso. Apesar de que, né, muitas se passam em Manaus, principalmente as escritas, né, pelo Bonelli e tal. Mas eu não, eu desconheço essa colônia, esse contexto histórico aí, de japoneses, né?
Acho que a migração japonesa ela se concentra principalmente no início do século XX. Depois as guerras também vão influenciar, mas o início do século XX. E eles se espalham para várias partes do Brasil. Tem uma colônia forte, bem, aqui no estado de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo, mais próximo Resende, né, indo para Curitiba, pegando a rodovia 101, indo para Curitiba. Acho que o nome é Resende. Aqui o Felipe fala que o Sensei é baseado em São Paulo, né, onde também está uma colônia grande.
Então, isso.
Eles não têm um bairro como a Liberdade, lá em Manaus. Inicialmente, eles migraram para o interior do estado.
Então,
Legal, valeu,
isso
Felipe.
eu não sabia. Então, das outras regiões, principalmente as que ficam próximo ao Sudeste e no Sudeste, aí sim, né, eu conheço mais dessas colônias, dessa migração, no caso. Agora, lá em Manaus, não, lá eu desconheço, e que tem existido uma comunidade, né, oriental ali de japoneses, eu desconheço. Mas eu até diria, né, que a história até poderia ter a ver por se tratar de uma máfia e tal. Mas também o arco, as edições deixam claro de que aquelas pessoas, elas não, os assassinos, né, não a indústria e tal, eles não residiam no Brasil, né, eles não moravam lá, eles estavam ali para fazer alguma coisa e tal, não só para matar, mas eles estavam ali amando para executar um trabalho, né, fazer alguma coisa. Aí eles aproveitaram para matar porque já estavam também à disposição ali.
Sim, talvez possa ser isso, Felipe. Assim, não digo que eles foram pesquisar, né? Os roteiristas, esqueci o nome do roteirista,
Esse é
o
o
Luigi, né?
Minaco
Na primeira é o Luigi Mignacco. Eu não sei se eles pesquisaram, sabem da colônia japonesa na Amazônia, mas se eles souberem, talvez não falar sobre a colônia seja uma estratégia também de não apontar o dedo para colocar eles como vilões. Eles trazem um inimigo de fora. Eles são japoneses, eles são da máfia, não importa, mas ele é um inimigo que vem de fora. Ele não é um inimigo da comunidade. Para não criar esse atrito também, que sempre acaba existindo, de preconceito, xenofobia, a gente vê em vários locais, e você trazer uma história que vai trabalhar com isso pode gerar essa situação. Não estou falando que Mr. Uno, nossa, vai mudar o mundo e todo mundo vai ler e vai começar a ser xenófobo. Mas é uma questão, é um tipo de discurso que pode ser evitado. E talvez em outras histórias, e aí, como o Rafael disse, eu não li todas as histórias do Mr. No, talvez em outras histórias possa até ter ter sido trabalhado esses imigrantes. E seria interessante ver também. Mas enfim, aí quando ele vem para Recife, que veio essa ideia meio de espionagem, pelo menos para mim. E aí, nessas duas edições, ele continua entrando em contato com o pessoal lá pessoal de Manaus. E é quando ele percebe que, bem, ele sabe o que que aconteceu, as pessoas que ele perdeu, as pessoas que estão sofrendo com as ações que ele teve. Ele não resolveu a ideia que ele tinha de tentar resolver o lance daquela aldeia que estava sofrendo por causa da indústria química não foi resolvido. A indústria química continua. E eu não sei se isso vai ser desenvolvido mais para frente, mas o Mr. Noli se sente completamente acuado e tem que cortar ligações com todo esse elenco de apoio que existia, senão eles vão continuar correndo perigo. E tem algumas relações aqui. Bem, na própria Recife tem um outro lugar que é apresentado, que é esse leprosário, e que vai servir meio como base nessas duas edições. Eu acho interessante essa daqui, a irmã Alda, essa Anazinha que cuida do leprosário, além do próprio roteiro que é trabalhado, né, do lance da espionagem, da fuga. Eu acho interessante como os roteiristas conseguem, pelo menos, fazer pequenas menções sociais. No caso, eles pegam o leprosário para discutir como a própria doença da lepra, ela não é tão perigosa como... Ela não é perigosa, ponto. Mas ela é cercada de preconceito, e um preconceito que a gente tem até hoje, tanto que o nome acaba se referindo a ela como hanseníase, para tirar um pouco da carga pesada do leprosário, né, do nome leprosário, do nome lepra. A ideia de campo, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, até os anos 70, foram criados campos de isolamento, que eram campos de concentração, onde as famílias não podiam ver Os familiares não podiam ver seus familiares porque eles estavam isolados para esse tratamento, que não eram minimamente tratados, eram simplesmente depositados. Isso ocorre como uma forma de medicina aceitável, estou colocando várias aspas, porque não é aceitável, e isso ocorre no Brasil inteiro. Esse leprosário que a gente vê nos anos 50, na revista do Mr. No, é um local onde vai pessoas pobres e tal. O que que é a lepra? A lepra é uma doença de pele que se dá ao longo de muitos anos. Tem um podcast que eu ouvi, já faz uns 2 anos, e estava comentando justamente sobre a lepra. E aí um médico dermatologista, ele desenvolve a lepra, né? Ela desenvolve nele, mas é uma doença que, se não me engano, é por bactéria que atinge a pessoa. E é uma doença que ele já tinha adquirido quando era criança, há 15 anos atrás, e que foi aparecer no momento que ele teve uma queda como é que chama?
Imunidade.
Uma queda de imunidade, e essa doença despertou e começou a aparecer no corpo dele, acho que foi na mão que tava mostrando. Ele, no meio de vários médicos, né, que ele estava, acho que no doutorado, mestrado, mas no meio de vários médicos dermatólogos, ninguém falava que era lepra, porque era absurdo. Como que você pode ter lepra, você, um médico de uma classe social alta? E a lepra, ela não atinge por classe social, ela não é ligada à sujeira. Isso é uma ligação justamente por causa desses, um dos motivos por causa desses leprosários, onde as pessoas eram depositadas e jogadas. A lepra, ela causa uma deterioração que vai atingir os nervos, né, que tem essas imagens que a gente vê super pesadas de pessoas que não têm mais o movimento das mãos, dos pés ou qualquer coisa assim, pode chegar a matar, mas
Não
isso
tem os
ocorre.
próprios membros, né? O estigma cultural é esse, né? Do
Sim.
leproso, ele não tem mesmo os próprios membros, mãos, pés, né? Braço, perna.
Isso é um estigma que é bíblico, né? É uma doença que é muito antiga, mas que já existe cura. É uma cura relativamente fácil, simples, mas que depende de tratamento. E muita gente não trata porque tem preconceito ligado a esse preconceito histórico que vai se ligar à própria religião e outros elementos, mas também do preconceito social, de falar que a lepra é culpa de sujeira, de uma doença ligada a questões sociais. E não é. Então, eu acho que o Mr. No, nesse momento, ele chega a dar algumas pistas sobre isso, falando sobre o leprosário, falando sobre a hanseníase, mas vale a pena ir atrás para ver que a hanseníase é um problema de saúde. Ela atinge várias pessoas podem até ter e não saber porque a imunidade não baixou o suficiente para ser despertada. E isso tem tratamento, isso não é ligado. Se você passar do lado de um cara leproso, você não vai pegar lepra. Você precisa ter um contato muito intenso com essa pessoa para que essa doença passe para você, e vai demorar uns 10, 15 anos para isso se desenvolver. Então existe tratamento, e vão atrás e não ajam com preconceito. Eu acho que vale a pena fazer esse parênteses enorme que eu acabei pegando de um podcast que eu ouvi, acho que faz 2 anos atrás. Eu não lembro se foi aquele 37 Graus. É um podcast bem legal de ciência, de divulgação científica, que vale a
Isso, eu
pena.
não fico tentando imaginar como é que surgiu a ideia deles retratarem isso na história, né, dos roteiristas e tal. Fico tentando pensar, né, por que que eles pensaram, né, como eles encaixaram e tal. Mais por curiosidade mesmo, mas é muito bom. E toda a sua explicação aí também, eu não, sobre, né,
Hanseníase.
a lepra, a hanseníase como uma doença histórica, né? Bem legal. Tá vendo como historiador sabe tudo? Só faltaram as datas aí.
É, foi mais uma análise geral do.
Não, mas tá zoando. Pode mandar os comentários aí.
O Bruno falou: vocês acham que essa edição é uma boa porta de entrada para quem nunca leu nada do personagem? Eu acho que ele faz referências às 200 edições anteriores, 240 edições anteriores, mas eu acho que é uma boa porta de entrada, até para essa é uma nova fase, assim como a gente tem várias. Primeiro, revista Sérgio Bonelli, ela tem vários arcos pequenininhos. Ou se ter Dylan Dog, cada edição é uma história, ou Martin Mistera, cada duas, três, Ágora, duas, três, Tex também, fecham histórias. Mr. No tem uma continuidade um pouco maior, que vai fazer referências a personagens que apareceram ou não apareceram, e acho que uma das melhores é Mr. No Especial, para você ler o personagem com histórias fechadas. Porém, essa Mr. No, ela foi lançada justamente para chamar outras pessoas, né, quase como um reinício do personagem, sem reiniciar toda a cronologia, mostrando esse novo momento onde várias coisas são retomadas. Inclusive, a edição número 4, né, 244, que o Mr. No começa a fazer, a ter várias viagens, ele está delirando, vai trazer vários elementos da vida dele, seja das Mr. No, que foram das 240 edições que foram publicadas, seja das edições especiais, inclusive mostrando ele no, uma passagem rápida do passado dele em Nova York, que a Editora 85 está publicando agora com o almanac do Mr. No, que faz parte da Max Mr. No, foi lançada já faz um tempo, em 99, lá na Itália. Então, sim, eu acho que é uma boa porta de entrada.
Sim, eu gosto também, né, esse comentário do Presto, ainda mais por se tratar de uma fase nova, então é possível você começar com ela, principalmente, ainda mais no final, você tem uma espécie de recapitulação, mas muito bem contextualizada, né, ele vítima ali de um naufrágio, né, e aí o Mr. No começa a ter, né, a passar por toda essa experiência, no caso. Isso que eu me lembro era isso, foi após o naufrágio, então. E só a gente pensar, por exemplo, a gente lê a revista do Super-Homem até hoje, e a Action Comics está ali dentro, e a Action Comics já passou do número 1000, né? E a gente começa, para e volta a reler a todo momento, então é sempre válido mesmo, Brunão. Mas essa daí especialmente, sim, porque é uma espécie de recomeço, mas sem negar nada do que foi feito antes.
Aqui o Felipe Neri falou que é legal que na história é mostrado o Teatro Amazonas em obras, e, de fato, em 61 e 62, ele esteve em obras. Não é mencionado o período na história, mas vale o link histórico. Bem interessante.
Se você notar o teatro em obras, já é uma referência ao período histórico em que a história se passa. Então, perfeito, você foi aí exato, né, na sua colocação.
E aí a gente pode abrir um outro debate, que a gente está lendo uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos não é feita só do texto. Embora eu acabo me apegando muito mais ao texto, porque eu me sinto mais à vontade. Eu fui treinado a ler textos, mas toda a narrativa gráfica, não só a narrativa que vai impor ritmo e essas coisas, mas a caracterização, a forma que os desenhistas trabalham, eles também contam histórias. E aqui você acabou de dar uma nota de rodapé.
Visual, né? Uma nota de rodapé imagética, visual, né? Que remete a um período que poderia estar num recordatório, né? Deveria estar no texto e tal. Mas é bem interessante. É que nós, né, justamente por sermos mais, ter um viés mais acadêmico, apesar de sempre ter lido quadrinhos, a gente acaba ficando apegado mais ao texto e tal. Mas realmente, isso é bem, bem interessante. O Nery está até mais preparado do que nós mesmos aí em relação ao universo do Mr. No.
Não, o Felipe Nery está super na pilha aqui, ele está sabendo muito, muito mais do que a gente. Eu não sei qual que é a formação do Nery, mas também depende, é que o que o Rafael falou, a gente não tão no sentido acadêmico, mas eu e o Rafael, a gente tem uma formação, eu sou historiador, ele é da filosofia, né? Agora eu vou falar besteira aqui, o Alessandro é das sociais, então, bem, nós três, o Cangaceiro HQ, lá o Jefferson é historiador também, a gente tenta fazer análises, a gente é treinado a fazer essas análises sociais, análises humanas, né, da manifestação humana, na forma mais textual, porém, ou é mais acostumado a isso, porém, a gente trabalha com outros tipos de documentos imagéticos, e tem pessoas que são mais ligadas, tem uma desenvoltura melhor, né, foi treinada melhor para fazer essas análises imagéticas. Eu mesmo fui formado, o doutorado é História da Arte, mas a minha linha foi para arqueologia, e a arqueologia que eu trabalhei foi em paisagem. Então, a minha leitura é muito mais da paisagem do que de quadros e tal, mesmo tendo essa parte em história da arte. Mas para ver possibilidades de leitura do passado, ou possibilidades de leitura da nossa sociedade, elas perpassam todas as manifestações. E as manifestações podem ocorrer de várias maneiras. Ó, o Felipe Neri, ele falou que era Natal, né, Rio Grande do Norte, que a gente está, eu principalmente, fazendo confusão, o Felipe falando que aqui também havia uma colônia para leprosos, hoje se transformou num bairro. As colônias para leprosos, elas normalmente ficavam, elas eram isoladas, né? Elas tentavam levar para locais onde não tinha mais contato das outras pessoas. Isso era terrível na parte até psicológica.
Não, e é até comum hoje para algumas clínicas de tratamento de algum tipo de doença ou dependência, seguem o mesmo princípio. Elas ficam em locais bem afastados, isolados, até hoje.
Você tem aquelas clínicas de tuberculose, por exemplo, e tinha, né, várias cidades, Campos do Jordão, a cidade cresceu numa ideia de isolamento de tuberculose. Mas aí a gente pode ver várias possibilidades. O leprosário, ele tem o lance do isolamento. Outros tipos de doença, como a tuberculose, não era tanto isolamento, mas era uma ideia mais de miasma, dos ares puros que podiam melhorar a pessoa simplesmente porque ela estava numa altura grande ou num território mais frio, um território menos úmido ou qualquer coisa assim. Existe toda uma história da medicina bem, bem
O achismo
interessante.
científico era impressionante, né?
O Felipe fala que na fuga do SS são mostrados as galerias sob o centro de Manaus, bacana, construída pelos ingleses na época da borracha, e que, como mostrado no gibi, desemboca no rio.
Falar, olha o aproveitamento, né, que ele teve visualmente tal da leitura, né? Praticamente assim total, que eu acredito que era justamente a intenção dos autores, né? Tanto do roteirista quanto do artista gráfico, no caso. Que de artista gráfico, aí houve uma quantidade maior. Enquanto a gente teve dois roteiristas, né, a gente teve o Dizzo, né, o Roberto Dizzo no desenho, a gente também teve o Fábio, o Valda Brini, o Marco Bianchini, mas o Bianchini, se eu não me engano, ele foi só capista, ou seja, a gente teve uma quantidade enorme, né, de artista gráfico dentro desses quatro arcos. E realmente, né, ele conseguiu aproveitar todas as referências aí, toda a intencionalidade, né, dos autores por trás de que ele colocou, que para a gente acabou ficando nas entrelinhas, mas que na verdade não é tanto assim, por se tratar de uma imagem.
Ó, tem o Roberto Dizzo na primeira, segunda Stefano De Vito, Stefano Di Vito, a primeira, a segunda e a terceira história, e a quarta história é do Fábio Valdabrini com o Marco Bianchini, que fazem as. Até porque ele começa a viajar na maionese nas suas lembranças, então tem umas
E
outras artes.
o capista também não é nenhum deles, é que eu esqueci o nome agora. Eu tinha o capista, no caso das quatro, eu não sei se ele é o mesmo, mas é diferente do desenhista do interior da obra.
A capa é do Roberto Dizzo, da primeira edição. É o Roberto Dizzo que faz as capas.
Ele é o capista, isso.
Essa edição da Red Dragon tá bem legal. Ela é num formato bem flexível, mas tem texto complementar. As informações das revistas tá super fácil encontrar. A
Tem
equipe
orelha, né?
criativa tem orelha. Tá super fácil encontrar a equipe criativa, a data que foi publicada a edição, até o capista, que normalmente foge. A gente acaba perdendo. Gostei bastante. E,
Presto à
bem,
prova.
dando uma complementação daquilo que você tinha falado, acho que uma das coisas mais legais, voltando num comentário que a gente já fez, é que, bem, eu nunca visitei Manaus, eu conheço de fotos. Felipe Neri é de lá.
Ah, então entendi. Então por isso que ele está ganhando, ele está roubando a gente, entendi.
Não, é justamente isso que eu estava querendo falar. Primeiro, a gente tem esses vários personagens que a gente acompanha de super-heróis sediados em Nova York. Em geral, é Nova York ou variações de Nova York. Depois, a gente tem muito quadrinho nacional sendo publicado, mas, em geral, o grande número de publicações acaba sendo o eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, até Rio Grande do Sul. Então, são quatro grandes cidades. E como muita coisa é produzida aqui, os quadrinistas são daqui e eles vão retratar o local que eles vivem. E no momento que a gente lê essas histórias, eu conhecendo essas cidades, eu acabo. A imersão é maior. Eu me sinto pertencente a esse local que a ação está ocorrendo. O Mister No, ele sempre me chamou a atenção, porque ele é uma revista de 75 que se passa num Brasil dos anos 50 e 60. Mesmo não indo para Manaus ou para Recife e tal, não tendo conhecido, eu não conhecia essas cidades, eu já tinha uma relação de proximidade muito maior do que o Martin Mister, que está lá em Nova York, mais um que está em Nova York, o Dylan Dog, que está em Londres, ou o Tex, que está em qualquer cidade que a gente nem sabe onde que é atualmente, porque mudou completamente do século XIX para o século XX.
Mas
Mas.
acaba se passando nos Estados Unidos de alguma forma.
Sim.
É só o Zagor, justamente por ser do Bonelli, que ele já chegou a vir para o Brasil e já teve a aventura dele aqui no Brasil também. Mas na região muito semelhante ao que o Mr. No passa
Não,
também.
o que eu quero chamar a atenção é essa só do personagem estar sediado, ele vir e estar retratado esses locais, a gente reconhecer esses locais, o leitor ele começa a ter uma relação muito mais pessoal com aquela leitura. Eu acho que o Felipe Neri, ele sente isso. Eu sinto por tabela, porque ele está no Brasil e eu conheço um pouco da história e tento conhecer, gostar a partir disso. Mas eu acho muito legal e eu gostaria de visitar esses locais. Até pergunto para o Felipe Neri, que era isso que eu ia perguntar. Dá para conhecer esses canais, essas galerias que os ingleses fizeram? Existem passeios turísticos nessas galerias aí em Manaus? Seria interessante. Várias cidades existem esses passeios nos subterrâneos, que são bem, bem legais. Tanto que anualmente o centro da cidade alaga porque o rio sobe por essas galerias. Quanto aos passeios nas galerias, não tem nada nesse sentido, até porque a rede esgoto antiga cai nessas galerias, então é proibida a entrada, infelizmente.
Aí
Mas seria
o
legal ver essas galerias, porque os arcos que devem ter, né, a questão arquitetônica dos arcos deve ser bem bonito, a parte interna.
Felipe Neri até podia organizar um passeio assim para a gente, mas desde que, lógico, o guia se chamasse Jerry Drake, senão a gente não ia topar. Essa seria a única condição.
E não pode ser na época das chuvas, né? Porque senão realmente
Ah,
tem a
não, não.
enchente e a gente vai ser subaquático. E que mais? Aí vem aqui, eu achei o traço dessa edição 244 muito parecido com o Paul Pope. A 244 que é do. A 44 que é do.
Então, é a última, né?
É o último.
Ela lembra bastante. Eu não sei se o Paul Pope, né? Eu não fiz essa referência, mas assim, grande parte dos artistas me remeteu muito ao material estadunidense, né? De super-heróis, a fisionomia, né? Dos personagens, o sombreamento, né? Esse carregamento maior no nanquim e tal. Mas realmente, a associação é possível e ficou tudo muito bom mesmo. É uma boa porta de entrada, por exemplo, para quem está acostumado com o tipo de desenho, lendo quadrinhos super-heróis, só que na verdade eles seriam em preto e branco. Agora, para o leitor que ele pegar as primeiras edições, né, e você pega a especial, a número 1, por exemplo, que o Presto já mostrou e tal, Magia Negra, eu acredito que aquele tipo de desenho aí, assim, eu gosto e tal, tranquilo, mas aquele tipo de desenho pode meio que, às vezes, afastar alguns leitores, porque é um estilo lá do começo e tal, então, não sei. Mesmo o traço, né, do artista pode não agradar a leitores que vêm desse universo de super-heróis.
Essa aqui é a Amazônia, é o primeiro número. É a arte Galieno Ferri. Essa primeira. São duas histórias que tem aqui, né, na edição
Quando
da Record.
fica no Ferri, ele, que é o desenhista do Zagor também, e o criador, né, é gráfico do Zagor, do visual do Zagor também, junto com o Bonelli Filho, mas o primeiro do. Pega de novo aí, é que eu não estou querendo aqui perto.
Esse aqui, o Donatelli, ele já tem uma mudança de traço que vai me lembrar mais as revistas. Dos anos 30 até, da King Feature.
Sim, mas sim, verdade, verdade, lembra mesmo. Mas ainda está totalmente Zagor aí. Você vê o estereótipo do Chico aí presente totalmente. Confirma para mim o nome do desenhista presto da especial número 1, Magia Negra. Eu esqueci, cara, eu não estou com ela aqui perto.
É o
Eu não
Dizzo,
fiz o dever de casa.
é o Dizzo mesmo.
Mas o Dizzo está bem no começo, então ele que faz as capas, ele tem as fisionomias, né? Ele é um bom fisionomista, né? São muito peculiares. Só que alguns dos traços no meio dessa história dele, eu acho que pode até meio que afastar um pouco alguns leitores, principalmente aqueles que vão ter um primeiro contato, entendeu? Chega um momento, você olha, o Mr. No, ele, né, ele parece meio estrábico, meio esquisito, né, a aparência, o cenário também, nessa época era muito comum, dependendo do quadro, né, como se não tinha splash page, você não tinha muitos cenários, né? Você tinha um fundo, né, branco ou em duas cores só. Então, isso pode ser algo que pode afastar um pouco. Tá vendo, ó, a cena de ação? Para focar na ação, o cenário ele praticamente some. Já da Red Dragon, que equivale às edições mensais do Mr. No, essa da 240 e tal, já, né, rumando para o fim da publicação, aí já muda totalmente. Aí já é algo muito mais próximo ao que a gente já tem em todos os mercados de quadrinhos, seja nacional, né? América do Norte, né, até europeu e assim por diante. E até mangá, né? Mangá também tem essa função de umas vezes sumir com o cenário para focar mais na cena de ação. Sim, essa já é muito mais palatável para o público comum. Tá vendo como ele carrega bem no sombreamento, né, no nanquim? O
E eu tô
contrário das
pegando a primeira edição que é os dois são do Dizzo, né? Para você ver uma mudança de acho que é final dos anos 80, o primeiro especial. É de 86. É em 86 para 95, 10 anos de diferença, realmente faz
meados de 80 para 90,
uma mudança.
mudou bastante.
O Felipe Neri, ele visualmente achou a edição, tá muito bonita mesmo. Ele não sabe se é o papel que dá diferença no traço e tal.
Ele está comentando por causa da Red Dragon, porque o papel é o Pollen Bold, né? Se eu não me engano, ele é o amarelado, aí ela realça melhor o tipo de arte. Enquanto o da Especial, ele é o offset branquinho, né? Aí realmente, eu acho também que o amarelo realça mais.
Eu
Não
gosto mais.
publicações em cores, claro, mas publicações em preto e branco, o bold realça bem mais. O preto do nanquim e tal, fica mais interessante visualmente falando.
Eu, em geral, não gosto muito da arte do Giz, mas essa revista eu gostei. Eu achei que responde bem
É que
ao
ele é o
papel.
mais tradicional, junto depois do Ferri, no caso, que serviu mais para começar. Ele é considerado o mais tradicional, assim, como o Tex teve alguns, o Dizzo acaba sendo. Mas em termo, ele ganhou fama mesmo por ser o capista, né? Eu acho que ele é o que desenhou o maior número de capas até hoje das edições aí do Mr. Novo.
Oh, o Felipe fala que dá para reconhecer o traço pela forma como ele desenha os olhos. Sim, os olhos são os que mais incomodam. Mas eu, nesse caso eu não achei tão. Bem, duas capas, por exemplo, uma do lado da outra.
Sim.
Aí você vê um
Não,
pouco.
essa tá melhor. Na especial, que é de 10 anos antes, fica esquisito. Em alguns momentos parece que ele é estrábico mesmo. Não só ele, como os outros personagens também. Fica esquisito mesmo a parte dos olhos. Mas mudou bastante. De 10 anos, mudou bastante. O que a
Mas é um
gente não
retorno.
aprofundou foi muito assim no final. Você falou, mostrou partes até, né, das lembranças dele, beleza, mas é até bom onde separou, senão fica muito spoiler do final do arco. E aí eu falei, mencionei o naufrágio, tudo que ele acontece, aí porque ele tem essas lembranças. Você poderia frisar o que a gente até conversou antes, como ela vai fazer a ponte agora com o Almanac publicado pelo 85, né, onde a número 1 da Red Dragon parou, vai fazer a ponte com a edição especial, que não é o Speciale, mas é o Almanac lançado pelo 85.
A terceira edição lá, edição 243,
Ah, tá.
a
Achei que era
243
44.
termina com o Mr. No fugindo de Recife. Ele foge de barco. A 244, ele está nesse barco com outras duas pessoas. Um deles é o SS, que estava vivo e ajuda, salva o Mr. No na edição anterior. E aí ele tem um naufrágio. Nesse naufrágio, eu acho legal que ele encontra um antigo marinheiro que estava perdido nessa ilha. Isso remete, faz algumas histórias reais de várias pessoas que participaram na guerra, principalmente na Guerra do Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, japoneses e americanos que tiveram seus aviões ou barcos naufragados, eles caíram em ilhas isoladas, não tinham mais comunicação com os seus países de origem, ou qualquer outro país, e demorou muito tempo para eles descobrirem que a guerra tinha acabado. Tem filmes se tratando isso, são filmes bem interessantes. Filmes mais antigos, eu não lembro nenhum. Eu lembro de cenas de ter esses encontros em filmes dos anos 60, 70, mas existem alguns soldados que ficaram perdidos em ilhas isoladas na Oceania, sem contato com a civilização, e quando barcos chegavam nesses locais, eles voltavam a entrar em conflito achando que a guerra nunca tinha terminado. E nessa edição, ele vai mostrar um pouco isso. Pelo menos essa é uma passagem, né, que a gente vai ter quando apresenta esse capitão, que inclusive o Jerry Drake conhecia de quando ele era criança e viu sobre o desaparecimento dele no jornal. Eu achei bem legal. E o que o Rafael tinha comentado é que em determinado momento, a gente não sabe quando que isso acontece, se a aventura está acontecendo de verdade ou não, até então tá, mas o Jerry Drake começa a ter alucinações com o passado. São vários momentos. A gente vê momentos desde a mensal, quanto momentos remetendo à infância dele. Só que a infância do Jerry Drake nunca foi muito trabalhada. A gente sabe o que aconteceu em algumas passagens. E essa vai fazer um paralelo. Agora a gente amarra com a Editora 85. Justamente, é o almanaque número 1 do Mr. No, que traz a história do Max Mr. No número 2, publicado no ano de 1999. E a história é justamente o passado do personagem quando ele era criança. E aí vai mostrar, a gente vai ser levado a Manhattan em 1936, mostrando Nova York, né, a Grande Depressão de Nova York, né, Nova York passando por problemas econômicos, como o mundo inteiro estava em plena às portas da Segunda Guerra Mundial. E esse é a primeira edição que vai desenvolver isso. Mas é legal como essa edição 244, por causa dessas memórias, elas fazem esse. Elas remetem ao que vai ser publicado 5 anos, 4 anos depois, né? Isso aqui é de 95, em 1999, sobre a cronologia dele, que vai ser inclusive utilizada depois como base para o Revolution. Essa edição da Red Dragon, inclusive, eu gostei mais. Eu já gostava do Mr. No, mas essa daqui, esse início mais violento que a gente discutiu, curti muito essa nova pegada do personagem. É isso. A gente se vê no. Eu aqui no canal do Presto, falo sobre quadrinhos a todo momento. Tenho o Arroba Persugal, onde eu falo sobre filmes e séries, né? Eu faço resenhas no Instagram. E tenho o Fortaleza Quântica, que é um podcast que a gente comenta, eu, o Rafael e outras pessoas, a gente faz entrevista, comenta sobre filmes, séries, quadrinhos também, tem sempre recomendações. A gente vão lá no Spotify, no Anchorage, procurem nesses agregadores, acho que vocês vão curtir. E tem o link da Amazon, qualquer compra link da Amazon ajuda no canal e é isso.
Bom, vocês podem me encontrar além de no Fortaleza Quântica, e aí vocês podem me encontrar também lá no meu canal Multiverso 38. E eu também estou no podcast O Saulo Lutex. Então foi isso. Valeu aí, né?
Falou para vocês.